Vou dar a palavra ao engenheiro João Uli.
Obrigado. Bom dia a todos. Permitam-me uma saudação e um agradecimento especial ao Oeste Atlântico por mais uma vez nos ter convidado para estar presente em mais um seminário para discutir temas da cooperação. Bom, eu vou falar em português, claro, e der espaço para ver se me entendem. E o meu companheiro Carlos Beltrán fez, de facto, uma exposição tão completa do ponto de situação do programa de cooperação atual que pouco me resta para dizer. Dizer em português o que ele disse em espanhol também não me parece bem. Então vou tentar, acrescentar, se é possível, alguma informação complementar sobre o programa, mais no aspecto do Instituto Financeiro do Desenvolvimento Regional. Dizer que o IFDR está neste programa em duas vertentes. Numa vertente de coordenador e de coordenação nacional e na vertente da autoridade de certificação do programa. É evidente que na vertente coordenador nacional está melhor nesta função com uma articulação muito estreita com a autoridade de gestão e exerce de facto essas funções de coordenação do programa em várias vertentes. Avalia a conformidade dos projetos com as políticas nacionais sectoriais, promove o desenvolvimento das boas práticas na gestão dos programas de cooperação territorial em Portugal, tenta assegurar a harmonização de critérios entre os organismos intermédios portugueses, leia-se coordenadores regionais, comissões de coordenação, relativamente à validação de despesa, no sentido em que estes critérios sejam uniformes de norte a sul do país, promove a nível nacional o conhecimento público dos resultados da aplicação do programa, tenta também assegurar a representação nacional nos comitês territoriais, nos comitês de gestão e nos comitês de acompanhamento, que são os órgãos de gestão do programa, e finalmente valida as despesas de assistência técnica dos organismos intermédios portugueses, e, como já disse, situa nas CCDRs. As funções do IFDR enquanto autoridade de gestão são aquelas que decorrem do regulamento do artigo 61 do regulamento 1083/2006, ou seja, certifica que a declaração de despesas é exata, que resulta de sistemas de contabilidade fiáveis e se baseia em documentos justificativos verificáveis, certifica que as despesas declaradas estão em conformidade com as regras comunitárias e nacionais aplicáveis. Outra das funções, assegura que recebeu informações adequadas da autoridade de gestão. Considerar os resultados de todas as auditorias efetuadas pela autoridade de auditoria ou sob a sua responsabilidade. Manter os registros contabilísticos informatizados das despesas declaradas à Comissão e, finalmente, manter a contabilidade dos montantes a recuperar e dos montantes retirados na sequência da anulação, na totalidade ou em parte, da participação numa operação. Vou-lhes só recordar os tipos de pagamentos que são efetuados pela, dentro do programa pela autoridade de certificação. O pagamento sobre adiantamento, que é feito a pedido do beneficiário principal quando o projeto é aprovado, e que pode ser feito até ao limite de 5% da ajuda FEDER concedida. E essa transferência do adiantamento por parte da autoridade de certificação dependerá sempre, efetivamente, da disponibilidade da tesouraria da conta do programa na altura. Esse adiantamento será compensado através de validações de despesas no final dos pedidos intermédios, quando o projeto tiver uma execução perto dos 90%. Os pagamentos intermédios são aqueles que se fazem, efetivamente, ao longo de toda a vida útil do projeto, até ao montante de 95%, ou de 90%, no caso do parceiro ter recebido o adiantamento. A autoridade de certificação transfere o financiamento FEDER correspondente ao pedido de pagamento aos parceiros do projeto após a autorização do beneficiário principal. Eu chamava a atenção particular para este ponto porque me parece que é uma novidade neste programa em relação ao programa anterior e parece-me, de facto, uma medida fundamental para criar aqui algum equilíbrio entre as parcerias pela experiência daquilo que se passou no passado. Efetivamente, no programa 3A, quem recebia, de facto, o financiamento de FEDER era o chefe de fila, ou beneficiário principal, que, por sua vez, o distribuiria pelos diferentes sócios. A experiência mostra-nos que, de facto, esse circuito não funcionou, na maior parte dos casos, com a celeridade que deveria ter funcionado. Temos alguns casos, e todos que acompanhamos este tipo de projetos o sabemos, em que o tempo que mediava entre o recebimento da ajuda FEDER pelo chefe de fila e a sua transferência para um parceiro, tivemos alguns casos em que esse tempo mediou entre os 10 meses a um ano. Ora, não é possível, de facto, executar projetos com algum equilíbrio, com diferenças de tratamento desta natureza. Nesse sentido, e é por isso que eu chamo a atenção para este ponto, neste programa, de facto, foi intenção introduzir esta variante que me parece fundamental, ou seja, o IFDR paga diretamente a cada parceiro de um projeto, obviamente, a pedido do beneficiário principal, dessa figura de beneficiário principal que se mantém. Também me parece, e isto... que para ajudar, digamos, a esta debilidade que sentimos no passado, que para além desta novidade, que me parece fundamental, há outra que posso dizer publicamente, porque foi anunciada pelo meu presidente em público no lançamento do programa em Badajoz, ou seja, há um compromisso da parte do IFDR, que é fazer pagamentos não demorando mais de 15 dias após o recebimento do pedido de pagamento pela autoridade de gestão. É evidente que esta premissa de este pagamento no espaço de 15 dias tem que ter, ou melhor, este facto tem que ter duas premissas. Tem que haver dinheiro na conta para efetuar esse pagamento, que é básico, e esse pedido de pagamento tem que vir sem erros da autoridade de gestão, porque se houver algum erro ou se tivermos necessidade, enfim, de alguma retificação, esse prazo terá que ser interrompido. Mas, em termos, digamos, gerais, é a nossa intenção, de facto, e foi, digamos, assumido diretamente pelo nosso Presidente, que esse espaço fosse encurtado o mais possível e, portanto, está definido esse prazo dos 15 dias. Finalmente, Em termos ainda de tipos de pagamento, temos depois o pagamento do saldo final, que será de facto efetuado com a entrega do relatório final do projeto e depois de uma análise deste relatório final. Permitia-me, muito rapidamente, em termos de ponto de situação, dizer-lhes, em termos de balanço dos adiantamentos, como está o programa neste momento. Dos 81 projetos aprovados, como o meu companheiro Carlos Beltrán referiu, tivemos pedidos de adiantamento em 32 projetos, o que quer dizer que tivemos 40% dos projetos por aí que pediram, de facto, adiantamento. E, como vê, estes 32 projetos resultam em 124 pedidos de adiantamento, cá está, porque estes 124 pedidos de adiantamento foram realizados já diretamente aos beneficiários, num montante de 1.269.721 euros. Em relação a título informativo também, da área de cooperação Norte-Galiza, tivemos 35 pedidos de adiantamento, correspondente a 13 projetos dos 27 aprovados para esta zona, para esta área de intervenção, e foram pagos diretamente aos beneficiários 318.920 euros. Portanto, é neste momento, em termos de situação atual de pagamentos de adiantamento, aquilo que está efetuado. A situação atual do programa, em termos de autoridade de certificação, a título informativo também, dizer-lhes que foi feita a primeira declaração de despesa e o primeiro pedido de pagamento à Comissão em 13 de fevereiro de 2009, num montante que aí está refletido 15.841.709, e, portanto, dizer-lhes que com este pedido de pagamento o programa cumpriu o prazo regulamentar que estava estabelecido para a primeira declaração de despesas que tinha que fazer a Bruxelas. Dizer também que, no âmbito dos projetos que foram apresentados pelo meu colega Carlos Beltrán na primeira convocatória, o prazo para o primeiro pedido de pagamento FEDER dos projetos que então foram aprovados e que há bocado tivemos aqui uma panorâmica, termina no dia 15 de dezembro de 2009. E, meus amigos, muito obrigado pela vossa atenção no debate, pela vossa disponibilidade para qualquer...
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Acho que a sua complementariedade da sua exposição relativamente ao POCTEC da palestra feita polo amigo Carlos Beltrán, pois, de algún xeito, indica tamén unha boa vontade de cooperación. Então, os nosos parabéns.